Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Eu que esta noite estou num local diferente, sinto-me um bocadinho o Marcelo Rebelo de Sousa a fazer um comentário semanal em terras algarvias, mas ainda antes de irmos então aqui ao programa, dar as boas-vindas ao nosso painel habitual. João Castro, boa noite e seja bem-vindo uma vez mais.
Boa noite a todos que nos ouvem, boa noite Mariana, boa noite Pedro. Estás num bonito local, portanto estás bem, Mariana. E vamos a isto, mais um, não é? E
Vamos, sim,
portanto,
senhor.
vamos lá.
Pedro, boa noite para ti também e
Boa noite
bem-vindo uma
a
vez
todos.
mais.
Boa noite a todos. E até te vou pôr-me em grande, sozinha, só para mostrares a camisola
Só
nova de Sport.
com a
Exatamente.
grande nova camisola do
Exatamente.
Sporting.
Só para mostrar. Exatamente.
E
Merece
digo-vos uma
apenas.
coisa, é muitíssimo confortável. Eu que escolhi a camisola cintada, ela é mais bonita ao vivo, tem mesmo os pormenores dos batimentos cardíacos. É muito, muito confortável. E está à venda na loja verde, disponível para todos os sportinguistas, sócios e não sócios.
Olha,
Apesar do
o
Javan
Javá,
ontem,
sim, ele já queria uma camisola, mas não era
ele
aquela
já
que ele. Nossa,
queria,
mas então, calma.
mas a verdade é que eu fui buscar prima aqui ela e não precisei de puxar a ninguém para isto acontecer. Ainda antes de avançarmos, chegou a altura dos recados. Então, deixar aqui uma obrigada muito especial aos nossos patronos. Neste momento, contamos com 122 patronos. A verdade é que o Patreon do Sporting 160 tem crescido bastante. Muito graças aos passarinhos que se ouvem nas manhãs do João Carlos.
Os passarinhos,
Os passarinhos. Hoje até se ouviu a minha gata, que também viu que estava lá passarinhos e quis participar.
Certo, também quis passarinhos. Ainda antes de irmos às perguntas e à observação de tudo aquilo que aconteceu no jogo de ontem, deixar aqui também uma atenção ao nosso grupo do Discord, que conta neste momento com mais de 200 membros. Pedro, corrige-me se eu estiver
Sim,
errada.
exatamente, sim, e tem sido muito importante.
E por lá muitas discussões têm
Sem
acontecido
dúvida.
sobre tudo aquilo que se passa no Sporting. Deixar só aqui a nota de que temos vários tópicos incluídos no nosso Discord. Falamos de futebol, falamos de modalidades, falamos de tudo aquilo que faz parte do universo leonino. Se tiverem interesse, então, aqui em fazer parte do nosso grupo do Discord, estejam à vontade, o nosso link está disponível no nosso Twitter. E agora sim, vamos ao programa. O Sporting viajou até a Moreira de Cornos. Temos que ir,
Temos que mesmo falar.
porque por muito que não queiramos, a verdade é que as coisas aconteceram e por muito que nos custe, já passámos por momentos bem piores aqui no Sporting 160 para falar. Portanto, que todos os nossos piores momentos sejam estes empates que acontecem em terras que não deveriam acontecer. Deixar então aqui a nota de que o Sporting viajou até Moreira de Cónegos. Estivemos mais de 40 minutos a jogar contra 10 e a equipa não conseguiu mais do que um empate. João, começo por ti. O 11 sofreu aqui algumas mudanças. Tu falaste nisso, inclusive, é quando o jogo arrancou. Achas que foi aí nessa tal gestão de esforço que o empate acabou por ficar definido?
Acho que não ficou definido aí, mas sem dúvida que teve o seu próprio impacto no decorrer da partida. Isto porque tivemos uma primeira parte absolutamente má por parte do Sporting, onde não criamos nada em termos ofensivos, em que fomos dominados pelo Moreirense, há que dizê-lo. O Moreirense esteve por cima do jogo. Obviamente que há um lance, depois iremos mais à frente falar disso. Há um lance logo ao início que é passível de grande penalidade. Mas a verdade é que o Sporting foi uma equipa sem meio campo, pressionou mal, deixou o meio campo do Moreirense dominar o jogo e depois ainda teve a dificuldade que se previa quando se viu o 11, que foi na construção do jogo. Portanto, o Sporting com Neto em vez de Quaresma não é a mesma coisa a construir o jogo. O Sporting com Borja em vez de Mateu também não é a mesma coisa. E o Sporting sem Wendel perde a sua grande referência no meio-campo, que é o único capaz de transpor linhas e levar a bola para a frente. E, portanto, ficou um Sporting muito facilmente dominado pelo meio-campo do Moreirense, em que também alguns jogadores falharam muito espaço e a nível de passe tivemos horríveis nessa primeira parte. E mesmo naqueles lances em que recuperávamos a bola e tentávamos sair em contra-ataque, aqueles primeiros passes saíram realmente todos errados. E o Sporting foi uma equipa previsível, uma equipa lenta, e como tal, o Moreirense, caso tivesse marcado um golo naquela fase, eu acho que dificilmente o Sporting iria conseguir recuperar. Quanto ao 11 e a relação com isto, é como tu dizes, Mariana, se me perguntasses a mim, eu percebo a gestão, porque nós vamos jogar sexta-feira com o Santa Clara e depois quarta-feira no Dragão, mas eu preferia ter posto os melhores ao início, para nos possibilitar, primeiro para assegurar, para não sofrermos ali nenhum golo, e para podermos, desde logo, pressionar o adversário e mostrar as nossas características, e podíamos ter ali, naquela fase, tido alguma oportunidade, se Wendel estivesse em campo, ou se outros jogadores estivessem em campo. Acho que o Nuno Mendes está melhor com a Cunha, também tenho que dizer que fisicamente eu acho que o Nuno Mendes está melhor com a Cunha e garante-nos mais profundidade, o que nos ajuda muito, e aliás, e nota-se, quando entrou o Nuno Mendes, o lado direito quase que desaparece, tal que, porque os jogadores estão a procurar muito o Nuno Mendes pela sua capacidade física e dar largura e profundidade ao jogo de Sporting, e portanto, como tal, o Sporting foi uma presa muito fácil para este Moreirense, e como foi uma presa muito fácil para este Moreirense, nós neste jogo, e relacionado com o 11, eu vou só aqui fazer uma comparação que é para as pessoas que estão a falar sobre o Sporting ter empatado em Moreira de Cónegos e como é que é possível e tudo, e eu vou-vos deixar aqui uma brincadeira para vocês, para nós todos pensarmos, que é o seguinte: em 2017 eu e o Pedro fomos a Moreira de Cónegos ver o Sporting, e o Sporting alinhou com o seguinte 11: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mateo, Fábio Coentrão, Alan Ruiz, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bruno César, Gelson Martins e Bas Dost. E, portanto, se nós compararmos a qualidade desta equipa com a equipa que apresentámos ontem...
Todos eles eram titulares atualmente.
Eles eram titulares, e o Sporting empatou em Moreira de Cónegos 1-1. E o treinador era Jorge Jesus. Portanto, o resultado foi idêntico.
Foi aquele jogo que o Yuri Medeiros entrou e falhou uma série de golos, não?
Certo, foi esse.
Certo, não é? Exatamente.
E, portanto, o treinador era Jorge Jesus. Agora, e nós aqui, o que eu queria frisar com este 11 é que eu não estou a justificar o empate, porque o empate advém muito das opções que eu acho que o Ruben Amorim, neste jogo, não tomou as melhores. Acho que inicialmente devíamos ter entrado com os mais fortes, mas acho que depois, mesmo nas alterações, deveria ter sido mais pragmático. Mas para salientar que o Sporting podia, e se compararmos em termos qualitativos, muito do treinador também advém da qualidade que tem para fazer os próprios, o próprio jogo. Portanto, não se faz omeletes sem ovos, não é?
E, portanto, exatamente.
Com o Ruben Amorim, se lhe dissessem que queres este plantel ou de 2017, ele assinava com o Cruz de 2017.
João, tens aqui uma pergunta no chat para ti, que é se o Wendel é indispensável.
Neste momento...
Pergunta do Mário Silva, sim. Ele pergunta, João, o Wendel é indispensável?
Neste momento é indispensável. No meio campo de Sporting não temos nenhum jogador igual, nem sequer perto, Pedro, nem sequer perto. Mateus Nunes com Bata não funcionou, como vocês viram naquela primeira parte. Depois, Mateus Nunes, ainda falta muita qualidade de passe, muita capacidade de transporte de bola, e, portanto, nunca irá poder substituir o Wendel, e acho que nem é uma opção para ser titular absoluto do Sporting. Acho que o Sporting precisa de um médio para acompanhar Wendel, e acho que Wendel é absolutamente indispensável neste sistema de jogo. Atenção, estamos a falar...
E agora faço-te outra pergunta, que é, também está aqui, Mariana,
Pedro,
agora...
Mendes.
Sim, eu não vou responder a essa, deixo para ti. Alguém sabe se o Pedro Mendes também fica em gestão de esforço? Eu não vou responder, pelas, já expliquei aqui várias vezes... A razão pela qual, pelas ligações que tenho com a família.
Eu como não tenho nenhuma relação com a família, mas mando-vos um abraço, obviamente. Eu acho que o Pedro Mendes não encaixa nesta tática. Mas, atenção, numa situação que nós estávamos, em que estávamos com mais um e precisávamos de um homem, quanto a mim, eu percebo que o Ruben Amorim queira manter o fio de jogo e a estrutura até ao fim. Mas eu acho que nestas alturas deve ser mais pragmático, principalmente no campeonato português. Porque nós estávamos a conseguir muito, e aqui o Joca 77 está a dizer, é fundamental ter laterais com muita qualidade. E nós tivemos ali muito jogo pelo lado esquerdo no Nuno Mendes. O Nuno Mendes cruzou muito bem tenso para a entrada da área, ou fazia combinações para o interior. Mas a verdade é que dentro da área o Sporting esconde-se muito atrás dos centrais, Pedro. Falta ali aquele instinto da antecipação. E, portanto, eu acho que ao invés de termos mais um homem ali nas laterais, nós devíamos ter tido o Pedro Mendes na área, o Pedro Mendes, ou outro avançado, por assim
sim,
dizer,
sim.
Um avançado mais da área. Se não tivermos um avançado mais da área para estas situações, e o Sporting não ter um plano B... se não tivermos um plano B para estas situações, fica muito difícil. Porque depois, sem qualidade, o jogo de Sporting torna-se muito previsível. Sem qualidade ofensiva, e no meu campo, e na saída e na construção, o Sporting torna-se muito previsível. E ontem, Jovane não estava em dia sim, como vocês viram, não é? Não sei se era de acordo com o cabelo.
Jovane é o Max, sem boa verdade.
Não estava em acordo sim. Plata ainda deu ali ares da sua graça, mas depois o Sporting, ofensivamente, foi uma presa muito fácil. e realmente os lances construímos com maior perigo saíram quase todos dos pés do Nuno Mendes ou das combinações, por exemplo, em que Jovane ali, Nuno Mendes e Wendel conseguiram a entrada da área. Agora, aqui estão a dizer o levezinho, o plano B do Amorim foi o Coates, mas não tem que ser.
Exatamente.
Não tem que ser o Coates ir lá para a frente. O Coates até podia ser o terceiro homem ir lá para a frente. O Sporting tem que ter é alguém no banco capaz de entrar para estas situações. Portanto, isso é muito importante. Em relação ainda a este que eu referi, a este 11 de 2017, obviamente que aqui o Sporting ainda está um pouco, muitos se calhar vão criticar o que eu vou dizer, o Sporting ainda está aqui um pouco numa pré-época especial, não é? E o Amorim aqui está a ver quem é que pode jogar ou não pode não jogar na próxima
época. Está a testar.
Mas já rapidamente vou já dizer isto aqui, hoje é para partir tudo. Nós temos aqui jogadores como Batalha, Borja, Ristovski, Eduardos, Matheus Oliveira e se calhar estão-me a esquecer de mais algum, que não têm qualidade para estar no plantel, ponto final, não basta, e nesse sistema muito menos. Reparem, o Ristovski na primeira parte e na mesma segunda.
Mas foi quem lhe faltou.
E Camacho, mas Camacho não vão vender pelo valor, é quase impossível vender. Certo. E portanto, E portanto, o próprio Ristovski, reparem, se tivéssemos ali um lateral com outra qualidade, e principalmente um ala, não é um lateral, um ala com qualidade um para um, o Ristovski teve 3 ou 4 lances pela direita em que ganha a bola sozinho, tem tempo para cruzar, e 3 cruza mal, cruza contra o adversário, e só um cruzou bem. Mas não tentou nunca um para um. Nunca tentou ganhar o penalti, nunca tentou fintar para dentro. Não houve essa dinâmica porque o Ristovski é limitado nessas ações técnicas. E, portanto, não há hipótese aqui. O Sporting, com estes jogadores e com esta qualidade, nunca poderia ambicionar ser campeão. Reparem, nós não fomos campeões com esta equipa que eu mencionei em 2017. Com esta equipa fôssemos campeões. Não. Falta muita qualidade, nós já vínhamos a dizer e continuamos a dizer. E não é por... Agora, também acho injusto criticar o Ruben Amorim, como vi, porque se compararmos os dois plantéis, o resultado foi quase o mesmo e o Ruben Amorim, nesta altura, tem um plantel muito mais fraco e depois ainda para mais. Tem as lesões de Vieto, a lesão de Mathieu, e isso tudo pesa, obviamente. Mas queria também deixar o Pedro falar, que senão vou ficar aqui a noite toda.
Certo, certo. Já lá iremos.
Assiste ao programa em direto aqui, não há problema nenhum. Não tem
maravilha,
estou
meu camarada.
Estou só aqui. Pedro, muitas coisas se disseram ontem nos calores do momento do jogo. Existiram muitos erros por parte da equipa. Obviamente, os erros de arbitragem não desculpam aqui a falta de exibição que o Sporting teve, mas condicionaram bastante.
Sim, é óbvio. Em relação ao jogo, o João já, eu não vou estar aqui a repetir, acho que o João disse tudo e explicou tintim por tintim o que é que se tem passado e, na verdade, o Sporting... Nós vamos entrar naquilo que provavelmente sou o ciclo. O Sporting começou esta recuperação, desde que voltou à competição, ganhou alguns jogos e estava numa boa forma dentro daquilo, em termos de pontos conquistados, não de jogo. Não fizemos assim grandes jogos, temos ali uma ou outra primeira parte que jogamos bem, ou uma segunda parte, mas a verdade as coisas eram um bocadinho sofríveis, mas os resultados iam aparecendo. Mas a verdade, e isto é uma coisa que é facilmente comprovável, não havia pressão nenhuma nos jogadores de Sporting, não há pressão absolutamente nenhuma. E agora tem havido um bocadinho, porque se começou a eventualmente considerar a possibilidade de chegar ao segundo lugar, coisa que para mim tinha ficado já selada com a vitória do Benfica contra o Boa Vista. Se o Benfica tivesse eventualmente perdido pontos contra o Boa Vista, eu acredito que o jogo de ontem de Moreira era absolutamente fundamental para pelo menos, quem sabe, lutar pelo segundo lugar. No entanto, nós sabemos perfeitamente que temos dois jogos complicados, vamos falar disso mais à frente, e esta equipa está muito espremida. Está muito espremida. Por isso é que eu ontem, quando o jogo acabou, acabei por depois dizer uma coisa lá no Twitter, que é onde costumo fazer as coisas, e houve ali muita gente que levou aquilo um bocadinho a mal e à letra e levou logo para outros casos. Mas a verdade é que o universo sportingista é muito pródigo neste tipo de situações. Fosse este jogo com outro presidente e as críticas eram à arbitragem e não era ao treinador. Portanto, os que ontem estavam a criticar, porque deu jeito de criticar, aproveitar, criticar o Varandas, e nós estamos à vontade, porque nós já fomos criticados de Varandetes, Brunetes, de não sei o quê, tudo aqui no Sporting, etc. Já passamos
pelo
espectro todo.
Todo o leque de situações.
Acho que croquetes nunca nos chamaram, mas qualquer dia ainda acontece. Mas a verdade é que A arbitragem acaba por ser vergonhosa, e não é vergonhosa pelos lances só de grande penalidade, podemos discutir a primeira ou depois a última no final do coate, é por um conjunto de pequenas situações que normalmente têm acontecido. Nós aqui não falamos muito de arbitragens, mas aqueles amarelos que começaram a aparecer muito rapidamente, e todas aquelas situações que o árbitro já estava em cima do jogador Sporting, indicava claramente uma arbitragem. Justifica o empate ontem? Claro que não. Claro que o Sporting jogou miserável. Aquilo é miserável. 40 minutos contra 10, contra uma equipa. Ok, o Moreirense está a fazer um campeonato interessante. Tem um atacante, o Fábio Abreu, tem uma série de golos, e não sei mais, 12 golos, ou o que é na Liga. É um terreno...
É um jogador interessante, o Fábio Abreu.
Sim, portanto, é um campo complicado, nós temos tido dificuldades sempre, ganhamos lá sempre com, ou com um golo, já lá ganhamos, se não estou em erro, com um golo de Slimani, já lá ganhamos aquele 1-1 com o João, eu lembro perfeitamente, íamos todos esperançados, começamos a sofrer o golo cedo, depois conseguimos empatar ainda acho que no intervalo, e depois na segunda parte fomos para cima deles, mas falhamos uma série de situações, portanto, e tivemos algumas dificuldades. O que me parece é que estão-se a juntar um conjunto de situações para justificar ontem, ok, jogamos mal, é uma equipa que não está a jogar bem, mas está-se a pedir a Ruben Amorim, pelo simples facto de ele ter custado 14 milhões, e que é muito, ou 12, ou lá quanto é que foi, que é um investimento, obviamente, elevado, mas está-se a pedir para ele fazer milagres para uma equipa que não vale nada, não, quer dizer, a equipa do Sporting não vale nada, não é uma equipa que tenha qualidade sequer para equacionarmos a luta pelo título, não esqueçam isso, é esta que estamos a falar neste momento. E obviamente ele agarrou-se aos jovens e trouxe alguma tentativa de novidade, de trazer algum sangue novo e dar alguma oportunidade num projeto que parece que não vai haver grandes hipóteses. Nós vamos ter que viver, obviamente, com formação e, claro, em cima. Estes jogos também provam aquilo que todos nós sabemos, que não é preciso. Não podemos fazer uma equipa só de formação, nem vamos ganhar nada só com uma equipa de jovens formados em... E aquela história de que não é preciso jogadores mais velhos ou com mais experiência, obviamente que é tudo conversa da treta, é preciso, é necessário, são importantes, são vitais, e portanto, e com isto, o que é que Ruben Amorim... Claro que Ruben Amorim tinha que produzir mais, talvez tivesse que produzir mais, mas não é pelo facto de ele custar 14 milhões, nós queremos que produzam mais porque pelo menos esta equipa tem capacidade para produzir mais. A primeira parte do Sporting, poucos remates enquadrados, situações ofensivas muito curtas, uns centros para a área, e normalmente era o Acuña, pouco mais, ali no meio-campo muito desligado, uma dificuldade em sair com a bola, conseguíamos passar, andar ali a trocar os passes, mas eram todos ali na zona do meio-campo, havia alturas na primeira parte que parecia que estávamos a ganhar por 3 ou 4-0, parecia que estávamos ali a fazer um tic-tac ali no meio-campo, quando não interessava absolutamente para nada, e portanto, tudo isso, nós sabemos tudo isso. Não acho, nesta altura, que seja produtivo. Pá, eu tenho dezenas de coisas para criticar nesta direção. Não acho que seja, nesta altura, criticar ou o Ruben Amorim ou estar a tentar criticar o jogo, esquecendo do que foi a arbitragem, que acabou por ter influência. Pá, não parece que seja importante nesta altura. Há coisas muito mais preocupantes, como, por exemplo, a preparação da próxima época. Há uma pré-temporada que nós vamos fazer, que supostamente até será em Alvalade, em Alcochete, pelo facto de, obviamente, a pandemia, essas coisas não estarem aí para fora. Há uma janela de transferência que vai até outubro, há dificuldades financeiras, vai haver dificuldade em contratar jogadores certos, e isso é que preocupa, isso é que deve preocupar os sportingistas, e aquilo, e mais uma vez, voltamos sempre, seja com este ou com qualquer outro treinador. Eu não posso exigir resultados a Ruben Amorim, uma equipa que ele praticamente não teve, não é praticamente, ele não teve influência, está obviamente a trazer, mas ele não vai pôr o Batalha a ser um jogador que neste momento sirva ao Sporting, ou ele não vai pôr o Camacho a jogar muito mais, ou já nem digo os outros coitados que lá vão entrando e que, pá, não, ou até o Neto, embora o Neto não é, enfim, há ali uma série de circunstâncias em que ele, obviamente, procurará o que é melhor. Eu também, há algumas que me custam entender, a questão do Pedro Mendes, que o João disse, é sintomática, e eu acho que ele já deveria ter tido a oportunidade, quanto menos seja porque já deu a outros jogadores mais jovens que teriam mais tempo, mas o que me preocupa é o que vem a seguir e é os próximos passos. Agora, achar que pelo facto de criticarmos a arbitragem num jogo que deveríamos que eu acho que, apesar de tudo, fizemos mais com o Moreirense para vencer. Não vencemos. Achar que, por isso, se é, estamos com este ou com aquele, ou com não sei o quê, ou com o Sporting, ou que estamos a favor desta, opa, é completamente ridículo. Agora, jogamos pouco, a equipa está a praticar mal futebol.
Deixa-me falar aqui um bocado dessa parte. Eu acho que nós temos que analisar as coisas separadas. Uma coisa é a exibição, a equipa, certo, a falta de qualidade e as ações ou as não ações do Ruben Amorim. Outra coisa é a arbitragem. Quantas vezes os nossos rivais já jogaram tão mal ou pior que o Sporting ontem e venceram porque beneficiaram de um penalti no jogo e foi marcado? Claro. Muitas. Portanto, são coisas diferentes. Eu sou pobre, vou na rua, sou roubado e quer dizer... pronto, deixa lá, ele já é pobre, pode ser roubado. É assim? Não, claro que não. Se existem leis de jogo e se existem regras, as regras são para cumprir. Se é penalti, ele tem que marcar. Quer que o Sporting, mesmo que o Sporting tivesse feito zero remates, eu não quero saber... Se há uma oportunidade criada e há uma falta dentro da área, é penalti. Portanto, nós temos que saber, porque os nossos adversários, muitas vezes, e ao longo dos anos, e ao longo das sobranarias dele, quando o Porto dominou, quando o Benfica domina, sempre que precisaram, e mesmo os jogos muito maus deles, com o adversário a controlar completamente o jogo, e se tiverem um penalti e eles marcam o penalti, porque é que o Sporting não marca o penalti? E eu digo-vos porque é que não marca o penalti. O penalti, porque o que falta ao Sporting nesta altura, quanto a mim, é uma questão de respeito por parte da arbitragem. E não queria falar de arbitragem, mas vou só dizer isto. Porque o Sporting, houve aqui uma altura, uns anos atrás, em que o antigo presidente, quer se queira bem ou se queira mal, é verdade que tomou a atitude, que foi sempre que havia um lance prejudicial ao Sporting, ele punha o arco sobre pressão positiva, e não estamos aqui a apelar à violência, que punha rapidamente esse lance.
Mas há outros que apelam à violência e resultaram, e foram campeões nacionais.
Claro, atenção. Claro. Claro,
atenção,
mas o que estava a ser feito, mesmo com o Leonardo Silva e com o Marco Silva, nós fomos muito prejudicados, e nessa altura houve uma pressão da direção para o Arte. Qual é essa pressão? É pôr o foco no Arte durante 2 dias. E o que é pôr o foco durante 2 dias? É falar daquele assunto durante 2 dias, é comunicar os erros durante 2 dias, e o que é que isso vai fazer? A pessoa vai se sentir pressionada, porque ninguém gosta de ser chamada a atenção no trabalho, e durante 2 dias estarem a ser mal falados, e é isso que acontecia, as pessoas iam trabalhar, os árbitros iam trabalhar, os árbitros iam para casa, e estavam sempre a ouvir as notícias daqueles lances. Obviamente, essa pressão que era exercida, depois aliada ao evoluir de resultados, face à qualidade que a equipa do Sporting foi crescendo, mesmo com o José Jesus, levou a que os árbitros, nesse tempo, tivessem um pouco mais respeito no Sporting. Primeiro porque levavam logo com algum ataque da direção. Sim. E depois levavam com o Jorge Jesus no campo, porque o Jorge Jesus não vos deixa os árbitros respirar, não é? O Jorge Jesus pressiona realmente os árbitros. E isso fez com que durante algum tempo, realmente, os árbitros se sentissem muito mais coagidos em cometer estes erros contra o Sporting. Portanto, não cometiam esses erros. Agora, sentem-se um bocadinho mais à vontade, outra vez, e portanto fazem o que fazem, que neste caso não apitam lances que eu acho que deviam ser apitados, e as regras é para nós, não queremos ser beneficiados, Mariana, nós queremos é que as regras sejam cumpridas, e isto foi
para todos,
o que fazem nesta altura.
Para e, portanto, todos, e de maneira igual.
Sim, para fazer a maneira igual, e é o que eu digo, eu já vi, e não é só em Portugal, quantas vezes eu vi o Real Madrid com a super equipa que tem a jogar zero e depois ganha com um penalti marcado pelo Sérgio Ramos? Quantas vezes? Muitas vezes. Não tens que sempre jogar bem. Não é impossível sempre jogar bem. Mas se jogares mal, mas criares uma oportunidade em que essa oportunidade é negada pelo adversário que comete uma infração dentro da área, e agora com o VAR, não existe desculpas para que não seja marcada. A questão é que, mesmo com o VAR, eles não marcam os penaltis. Mas já em Alvalade marcaram 3 penaltis. Não é? Essa é que é a questão.
E a verdade é que isso acontece, é pena que quando acontece para o lado de mal só acontece ao Sporting. Pedro, muito se fala agora de Nuno Mendes e de Mateus Nunes, são dois jogadores que têm crescido muito na equipa do Sporting. Achas que são os jogadores que vamos querer manter de futuro?
Eu acho que sim. Quer dizer, eu ontem já vi muita gente a criticar o Mateus Nunes. Aqui há 15 dias já era o maior. Agora certo. Já está o universo sportinguista e a sua bipolaridade.
Não
só
por
os jogadores nos píncaros, como a seguir a arrebentar com ele completamente. É uma coisa alucinante ver esta montanha russa de opiniões sobre os jogadores, especialmente numa altura que é... Pá, esqueçamos... Nós, quer dizer, ou são os programas do Sporting 160 para trás da pandemia? Está lá tudo, está lá os problemas do planeamento, está lá isso tudo. Esquecemos isso tudo porque não vamos mudar nada, nem isso vai mudar agora até ao final do campeonato. Nós, no mínimo, vamos ficar no terceiro lugar, palpita, mais coisa, menos coisa. Se ficarmos no quarto é uma vergonha na mesma, como se ficar no terceiro não vai dar ao mesmo, entramos é mais cedo para a Liga Europa, mas é mau na mesma. E, portanto, eu ainda há pouco estava a dizer, quer dizer, isto nós vamos ter que, com as dificuldades financeiras, e dificuldades financeiras que acontecem a todos, ou que pelo menos todos tentarão tirar partido. Da mesma forma que nós, por exemplo, não pagamos ao Braga, ou atrasamos, ainda agora o Mateus Pereira, para nos pagar, supostamente aquilo vai ser dividido em 6 vezes, ou lá o que é. Portanto, nós, a forma como se olha, como se vai olhar para os próximos tempos, seja a nível de mercado, financeiro, tem que se ter aqui algum cuidado. E, portanto, o Sporting, se foi buscar Ruben Amorim, foi buscá-lo porque considera, segundo esta direção, que era o melhor treinador em Portugal, não sou o que eu digo, são eles, eu acho que não é porque ainda não deu provas, mas se o for e se chegar a título de campeão nacional, então os 10 milhões ou 12 ou o que foi foram baratos, porque até agora já se gastaram milhões e ainda não fomos campeões nos últimos 18 anos. Relembro que estamos novamente no segundo, estamos a caminho do período mais negro da história do Sporting de ganhar títulos, portanto na próxima temporada, se não ganharmos, ou igualamos, ou passamos, ou portanto, ela por ela, mas estamos outra vez num período absolutamente terrível, exatamente, e portanto, nós vamos ter que aproveitar a fornada que vem de jogadores novos. Esta é a altura para eles jogarem, é a altura para eles falharem. Se o Mateus Nunes ontem não esteve bem, como não estiveram bem outros jogadores, eu por acaso acho que o Nuno Mendes até esteve bem, e acho interessante a forma como ele entrou, e são jogadores que têm que ser treinados, têm que ser colocados trabalhado em situações de, bem, nada melhor do que fazer quase uma pré-temporada com estes últimos jogos do campeonato, onde vão ter 2 jogos complicadíssimos como é Porto e Sporting, Porto e Benfica, para o campeonato. Por exemplo, o jogo do Porto é um jogo que eu acho que vai ser, o Porto pode ser campeão nesse jogo, se ganhar o próximo, o próximo jogo recebe o Sporting e uma vitória torna os campeões, portanto é uma coisa que certamente nós não queremos. Portanto, esse jogo vai trazer à partida tudo aquilo que nós não só não queremos, como todo um ambiente de pressão, ambiente não de jogo, porque já sabemos, mas em volta dos 90 minutos, e portanto nós temos que aproveitar estes jovens, ver o que é que eles valem. O Ruben Amorim certamente lá tirará as suas ilações, e acima de tudo, imagino que nesta altura já tenha indicado a Hugo Viana e a Frederico Varandas quem são as, digamos, as peças fundamentais para colocar, para ter um plantel equilibrado, e é isso para mim que reside o maior problema. Até agora esta direção não tem mostrado quase, a qualidade tem sido nula nas contratações que tem feito. Eu diria que o único jogador que traz Rezé, Bolasí, mesmo Bolasí, mesmo uma série de Fernando, só Vieto. Que Vieto é eventualmente, e parece-me um jogador
o Plata.
Que eu acho.
Não esquece, o Plata.
Ah, pois o Plata também veio com eles, é verdade, exatamente. E o Plata, o Vieto e o Plata são 2 jogadores que têm, obviamente, qualidade, e eu acredito que têm qualidade, e acho que podem funcionar numa equipa. Numa equipa de 15, 16, 17 jogadores, porque nós não podemos ter só 11, porque senão depois não há os planos B, como o João ali estava a falar. E portanto, nós temos que... Isso para mim é o que me assusta mais, que é, até agora nós temos visto que as coisas não têm funcionado, não se tem sabido atacar o mercado, não se tem encontrado jogadores, ou pelo menos número suficiente de jogadores que tragam qualidade ao Sporting, e é aí que vai residir o maior problema, e estou muito mais preocupado com isso do que neste momento, repara, com o treinador em si, mesmo ele ter custado aquilo que custou. O treinador foi caro, ou pelo menos aparentemente neste momento todos achamos que foi caro, que é um preço a pagar que nós não gostaríamos, especialmente ao clube que foi e ao presidente que foi, e a verdade é um presidente que tem trazido, que colocou o Braga num patamar onde ele nunca esteve. Isto nunca aconteceu, um clube como aquele vender um treinador pelo valor que fez, que acabou por fazer o negócio, e é isso que me preocupa principalmente, que é a capacidade que vão ter este conjunto de pessoas que têm falhado consecutivamente, e falhado não só a esse nível na construção de plantéis, como também a outros níveis, embora se vejam aí algumas melhorias noutras áreas, agora não vamos agora discutir isso, devemos ter tempo para isso, mas isso para mim é o que preocupa mais, e portanto Ruben Amorim, que irá ser o treinador que vai arrancar na próxima temporada, aí é que irá ser avaliado, como deverá ser avaliado a partir da primeira jornada da próxima época, porque até lá ele obviamente tentará pôr a equipa a jogar mais, mas eu acho sinceramente, com o plantel que tem, pode fazer as experiências que quiser com os miúdos e colocá-los, mas nós temos, nós hoje em dia, o nosso melhor jogador, provavelmente o nosso melhor jogador, e eu sou suspeito para dizer isso, porque eu nem aprecio muito assim o jogador, diria que é o Acuña, mas tirando o Acuña, eu sinceramente, tiremos o Acuña, temos aqui o Vieto com qualidade, o Wendel. E o Plata, assim, repara, jogadores que em 2015, 2016, não sei se disputavam a titularidade de uma equipa que merecia ter sido campeã, e aqui o merecer, já sabemos que é sempre no futebol mais da coisa.
Voltamos à questão da arbitragem, quando os outros precisaram,
sim, tiveram. Claro, claro. Aí falar na arbitragem era bom, aí dava jeito, aí toda a gente se chateava com os empurrões ao Slimani e com as coisas e não sei o que mais, e com as agressões e não sei o que mais. Agora deu jeito criticar, enfim, deu-se uma loucura porque, pronto, tudo bem, cada qual tem as suas ideias. Mas a verdade é que isso é que me preocupa, é o que é que esta direção vai ser capaz de fazer com a equipa para os próximos.
E mas já agora... Já tem um jogador quase contratado, segundo o que se fala por aí, o Fedal já está...
Sim, o Fedal.
Central do Betis.
Exatamente. Já lá iremos, deixa-me só aproveitar aqui uma pergunta do chat do Diogo Conceição. Tendo em conta o plantel atual que temos e sabendo que necessitamos de reforços cirúrgicos, quantos e quais as posições a reforçar, João?
Epá, nós tínhamos que reforçar muito a posição. Deixa-me já agora mandar um abraço ao pessoal do segundo posto, que eu fui lá falar sobre o Ruben Amorim. E essa foi uma das perguntas. E eu acho que tudo, isto também tudo depende da folha de Excel com o orçamento, claro, para a próxima época. Primeiro, há sempre um problema. Quando tens um entulho de jogadores no teu plantel e que esse entulho que foi contratado tem um salário muito elevado, é muito mais difícil despachar o entulho, não é? Reparem bem o que é que aconteceu com o Matheus Oliveira, que está com um ordenado super caro e preferiu não sair. Não joga, mas recebe o dele. Não ia ganhar mais, ia ganhar menos para o outro lado, preferiu ficar sem jogar. Isto é um risco que nós corremos quando contratamos mal e pagamos muito. Isto é um risco muito importante. Portanto, o Hugo Viana vai ter aqui uma missão junto dos empresários, que é tentar colocar o entulho todo. Isso vai libertar, obviamente, margem para fazer algumas aquisições. E depois depende muito do orçamento. Eu acho que é preciso um guarda-redes. É preciso um guarda-redes para combater, para concorrer com o Max. Obrigado, Mariana, é mesmo essa palavra, para concorrer com o Max. É preciso um lateral direito. Eu já disse, Rosier, Risto, Bruno Gaspar, Camacho, não servem. Obviamente, desses todos vai ficar um para suplente, não é? Mas precisamos de um lateral direito. Precisamos, então, do central para substituir o Mathieu, mas pelo visto está em contrato, será a Fedal. E, portanto, se já tiver encontrado...
Já agora, aproveitando aqui a tua deixa sobre o Fedal, fala-se em 3 milhões de euros a pagar pelo Sporting, pelo central. Achas que, e tu que acompanhas e conheces estas coisas muito melhor que eu e o Pedro, achas que vale os 3 milhões?
É assim, o valor dos 3 milhões hoje em dia é sempre aquela discussão, é relativo. A minha preocupação é, foi escolhido pelo Ruben Amorim? Estou mais tranquilo. Foi escolhido pelo Viana ou pelo Varandas ou por quem seja? Estou muito tranquilo. Mas não, Fedal tem uma vantagem, e agora estão a colocar por não Ivanildo. Eu acho que sim, que Ivanildo na pré-época pode mostrar grande serviço, até porque é canhoto e tem grande capacidade física. Fedal sai bem a construir, é forte fisicamente, é muito alto, bom jogo de cabeça, já jogou na defesa a 3, tem essa vantagem, portanto está habituado a jogar ali, que isso é também uma vantagem, porque esse sistema não é igual aos sistemas que os outros clubes jogam. E é preciso saber contratar. Agora, a defender, eu acho que o Mathieu era superior. Era bastante superior. Principalmente pela rapidez que tinha nos lances e a fazer as dobras. Portanto, acho que nesse aspecto o Mateo a defender é claramente superior a Fedal, mesmo a atacar eu acho que sim, que é ligeiramente superior, mas pronto, conseguimos um central aqui com 30 anos, vai fazer 31 anos, acho que ou em dezembro ou novembro, não sei.
E, também está velho, como estava o Mateo. Que seja.
Mas o Mateo veio mais velho, portanto, também vamos ser justos, o Mateo veio mais velho. Mas pronto, certo. Vamos ver, pode ter uma boa opção, mas também temos Ivanildo e temos Gonçalo de Inácio, portanto, aí podemos já ficar com o jogador. Depois,
na realidade tem 31 anos já.
Já tem 31, pensava que fazia em dezembro só, Pedro.
Em janeiro, dia 1.
Ah, fez pronto. Este janeiro? Fez este janeiro?
Sim.
Ok, pronto.
E agora, fui ver agora. Questão
é que eu acho que precisamos ali de um médio. Portanto, pelos vistos vão vender Palhinha, pelas conversas que se ouve. Portanto, acho que precisamos ali rapidamente de um médio. Depois também vamos ter o regresso do Daniel Bragança. Mas eu acho que falta muita qualidade, foi do lado direito, mas falta qualidade também nos extremos. E a ponta de lança, acho que falta também uma alternativa a separar, uma alternativa muito válida. Se me perguntarem a lateral esquerda, e eu falei isto por acaso, e o Pedro ouviu o podcast, o pessoal do segundo posto perguntou-me qual era dos jovens aquele que tinha mais a certeza. Aqueles que eu acho que, se me apresentassem um orçamento e dissessem assim, pronto, destas posições tira uma, que nós não vamos poder contratar, era do ala esquerdo, porque eu acho que o Nuno Mendes vai fazer muito bem essa posição. O Nuno Mendes, o Acuña, portanto chega, se vendermos o Acuña aí já podemos ter um problema, mas em último caso, se calhar, temos que arranjar ali uma solução, mas eu acho que o Nuno Mendes vai servir perfeitamente e vai ser um jogador de topo. E, portanto, acho que para poupar dinheiro, não investir nessa posição. Na frente, eu acho que nós precisamos de dois extremos de grande qualidade. Não podemos estar a depender de um momento de um Jovane ou de um Plata, porque depois não temos mais nada. Por exemplo, o Joelson foi lançado para aquela posição e vocês viram o nervosismo e mesmo a inocência de Joelson em alguns lances. Nós precisamos de dois jogadores, porque esta tática de Ruben Amorim precisa muita qualidade ofensiva para poder realmente ser pragmática e para ser realizadora em termos de condições de fazermos golo. Porque se não tivermos, e como temos também já Vieto, eu acho que nós precisamos de extremos de grande qualidade. E depois precisamos de um avançado realmente diferente de Sporar, ou com outras capacidades de separar, até para se tiverem que jogar também dois avançados, embora o Ruben Amorim não tenha feito isso no Sporting, mas já fez no Braga, se nós tivermos que inverter a frente de ataque, precisamos disso. Portanto, recapitulando, guarda-redes, central pelos vistos já está, ala direito, médio centro, para mim dois extremos de grande qualidade e um avançado. E agora vamos dizer assim, e onde é que vamos arranjar dinheiro disso tudo? Epá, não sou eu.
Depende do orçamento.
Tenho aqui alguns jogadores que podia até falar aqui alguns jogadores e até estou a falar com algumas pessoas que entendem por scouting, mas eu não vou estar aqui a dizer nomes, mas precisamos de jogadores e essencialmente, eu até já tinha dito ao Pedro, a minha maior preocupação é que seja o Ruben Amorim a escolher os jogadores. Isso para mim é essencial, porque depois a responsabilidade é toda do Ruben Amorim, mas sabemos que ali existiu toda a matéria disponível para
toda uma mão dele.
E não que aconteceu com o Kaiser ou com o Silas, em que nem todos os jogadores foram escolhidos por ele e depois dá na barraca que dá. Portanto, epá, deixem o homem escolher e depois fazemos as contas no fim. Acho que é assim que se deve trabalhar. Agora, que é preciso ter ali uma grande ginástica no Excel, vai ser preciso. Muito à custa do entulho que foi introduzido com valores elevadíssimos, não é?
João, estou aqui a perguntar se o Rafael Barbosa, que fez uma boa época, poderia ser uma boa solução.
Rafael Barbosa fez uma excelente época, mas acho que nós precisávamos de um médio completamente diferente. Porque até como Rafael Barbosa temos os Geraldos, não é? E podemos optar por Geraldos. Também temos Daniel Bragança, que não sei como é que vai caber nesse sistema, é muito difícil.
Partindo do princípio que Geraldos também fica, não é? E vamos ver, não é?
Sim, vamos. Ruben Amorim tem apostado em Geraldos, ele não tem jogado por causa da lesão, não é?
Sim, da lesão. Sim, aparentemente por causa da lesão. Portanto, eu acho que a partida será para ficar. Eu também me dá a sensação que o objetivo seria ficar com o Geraldes.
Mas pode ir para a equipa B e ser chamado a qualquer momento, certo. Rafael Barbosa. Pode ser uma opção, ó Pedro, metes na equipa B, não é? E depois ser chamado se for necessário.
Se for necessário.
Exatamente. Agora, que vai ser difícil, vai, porque se nós continuarmos aqui com este tipo de estilo de plantel, pá, dificilmente vais conseguir lutar para alguma coisa e depois vão-nos chamar nomes outra vez, Pedro, em setembro, quando nós fizemos outro, tivemos aqui
nós é que rogamos pragas.
Não, claro. Olha, eu vou-vos dizer, eu ando cansado de estar sempre a bater no ceguinho. Eu adorava comentar grandes vitórias, e por acaso já tivemos aqui algumas vitórias, e vamos tendo, mas adorava estar aqui a comentar grandes jogos e grandes mudanças táticas e grandes golos e tudo, não é? Agora estamos sempre a criticar o mesmo, ou falar do mesmo, porque...
Porque o mesmo é o que
acontece.
Porque é o mesmo. Porque é o mesmo, e o mesmo nos últimos pelo menos 4 anos, porque nós, este podcast vai fazer 4 anos em dezembro, e nos últimos 4 anos têm sido épocas completamente atípicas. É verdade, é essa, com mais ou menos gastos, mas é isso.
E vamos para o programa, a caminho do programa 200, e continuamos a falar exatamente a mesma coisa.
Nós já
e falando...
aqui antes, não é? Já falamos aqui, já tivemos o Rafinha, o Vaz Dott, já tivemos aqui grandes jogadores, tivemos a oportunidade, o grande Alan Ruiz.
Que era titular, só naquela. O Alan Ruiz ou o Teo Guterres, o Teo Guterres, que era titular, ao Pexinho, atenção, o Teo Guterres atualmente era titular de caras no Sporting, ao Pexinho, portanto ele até podia deixar o motor na
pista para ver.
Pedro, ia não treinar.
Imagina se ele treinasse, portanto, até me dar uma certa piada.
E falando de coisas que são eternamente as nossas questões, Pedro, faltam 4 jogos. Temos o jogo.
E o Jelson Dalla, esquecemos dele.
Não, o Jelson Dalla é indiscutível para mim.
Sim, também nem falamos dele, porque já no programa passado, já falamos, para nós é considerado um jogador que tem que fazer a pré-época e é completamente indiscutível no sentido, pelo menos, de vir para a equipa.
Claro, é mais um caso que, por exemplo, se a direção me disser ao Ruben Amorim, olha, só temos dinheiro para um extremo, epá, eu confio muito no Dalla que consiga fazer uma das posições, porque joga muito bem por dentro, e também temos Vieto, e também temos Giovanni, e portanto, vai haver aqui cedências, obviamente, do Ruben Amorim, mas eu acho que falta um extremo de grande qualidade, essa sim tem que ser perentória, quanto a mim, uma contratação perentória, mas realmente temos já Jelson Dalla, e aliás, ainda no último jogo provou a sua qualidade, a serviço do Rio Ave, não é? É, neste momento só conseguimos ver Jelson Dalla fazer grandes exibições de verde, mas é um verde com umas riscas diferentes.
Seja o verde que nós gostávamos que fosse. Pedro, estava eu a dizer que eternamente sempre a falar dos mesmos assuntos. Faltam 4 jogos para o campeonato terminar. Ainda estamos a caminho do jogo com o Santa Clara. Vamos depois jogar com o Porto. Depois ainda recebemos o Setúbal e depois terminamos então na Luz. O Braga está... a 3 pontos, ainda corremos o risco de cair para 4º lugar.
Sim, quer dizer, isso seria, desculpa lá que eu estava aqui a mudar, o jogo do Porto era primeiro, só para ficar direitinho, senão depois vão dizer que tínhamos isto torto. sim, nós sabíamos que o final de campeonato ia ser o mais complexo neste momento. É evidente, mas eu prefiro, claro que eu quero ficar à frente do Braga no sentido só, isso nem gozo me dá, é só mesmo porque isso é quase bater no fundo, estar aqui a discutir para ficar à frente do Braga. Não, em termos práticos não nos leva a lado nenhum. Agora, a verdade é que nós vamos jogar com um Santa Clara que está completamente no meio da tabela e acho que vai ser um jogo chato, é uma equipa que está ali...
São 10 pontos da Europa.
Lugar, exatamente, mas ganharam ali no lugar, exatamente, ganharam Luz, é uma equipa que troca bem a bola, tem ali algum... tem personalidade, é uma equipa que nos vai provavelmente trazer alguns problemas, está completamente descansada, portanto vem jogar sem pressão nenhuma. Depois vamos ao Porto, que era o tal jogo que eu estava a falar, se o Porto ganha o próximo jogo... é o jogo do título para eles e nada dará mais prazer aos portistas e aos jogadores do que vencer um rival, seja o Sporting ou Benfica, e serem campeões naquele momento. Depois a seguir vamos jogar com o Vitória Futebol Clube, aí novamente em Alvalade, e é um jogo muito complicado. Vitória
historicamente
é provavelmente das equipas que eu acho, na minha opinião, que está em maior risco de descida, porque o Vitória tem ali 30 pontos, está com os mesmos pontos que o Tondelas e um ponto do Bessade. Não está a jogar grande coisa.
Não é o Lito Vidigal,
é o Lito, exatamente. Mais uma resta das cadeiras, é sempre os mesmos.
Aqui a 10 minutos já não é, depois entretanto
sim,
volta
é
a ser.
Outro. E depois vamos à Luz, num jogo que poderá já nem contar para nada, portanto é apenas um jogo,
obviamente... Já é contra Jorge Jesus?
Provavelmente, não sei, entretanto, talvez não, ainda não é, mas portanto é um jogo que terá o efeito apenas provavelmente de ser um jogo contra o velho rival, mas que sem público no estádio não é a mesma coisa. Claro que são jogos sempre para que nós queremos ganhar, mas a verdade é que nós vamos ter aqui 4 jogos Que era o que se falava já aqui há uns tempos. O Rafael, o Ruben Amorim tem ganhos, mas ok, mas são jogos com pouca pressão. Ninguém falava da possibilidade de chegar ao segundo lugar. Basta começar-se a falar do segundo lugar e empatamos logo contra o Moreirense. Lá está ali o karma e não só a funcionar. E vamos ter agora aqui quatro jogos com quatro momentos completamente distintos. E portanto, se jogarmos o que jogarmos contra o Moreirense ontem, diria que pelo menos dois deles perdemos, mesmo que Porto e Benfica não estejam a jogar grande coisa, mas a jogar aquilo, eu acho que são capazes de nos ganhar, mesmo que o Santa Clara temos que fazer mais qualquer coisa, e com o Vitória, ainda por cima, com a corda na garganta, vai ser complicado. Portanto, nós diria que o que temos a jogar é a honra, e é obviamente a questão de Ruben Amorim colocar a equipa a jogar melhor, e a preparar, fazer a tal preparação para a próxima temporada, e daí ser importante estes jogos, não pelo terceiro ou pelo quarto lugar, porque isso em termos práticos é miserável na mesma, mas por aquilo que são a preparação para os próximos tempos.
Eu acho que vão ser jogos difíceis também.
Certo, era por aí.
O Santa Clara vai jogar descontraído, mas jogam bem, trocam bem a bola, portanto depende muito também do Sporting, do que vamos jogar, e se já recuperar o Vieto, e se já tivermos também o Quaresma, pode ser um jogo diferente, porque obviamente vai aportar qualidade à equipa do Sporting. Depois temos o Porto, e aí eu acho que vai ser uma pressão intensa, porque eles querem ser campeões em casa, com o Sporting. Claro. Vamos ver o que é que os miúdos conseguem aguentar um jogo desses. Mas pode funcionar a nosso favor, não é? De estragar a festa, pode funcionar a nosso favor. Estraguei. E depois contra o Vitória, eu vou já dar aqui o meu palpite, contra o Vitória vamos jogar contra dois autocarros. O Lito Vidigal vai jogar com dois autocarros lá atrás, porque já percebeu que o Sporting tem muitas dificuldades nisso, e portanto nem sequer vai fazer pressão à frente, vai nos dar ali o meio campo, vamos andar a trocar a bola entre Quaresma, Coates, Borges, Roeto, para lá, para o outro, e eles vão se fechar cá atrás. Portanto vai ser muito assim o jogo do Vitória, porque estão com a corda da caneta, e na Luz realmente é para ganhar na Luz, porque tem que ser para ganhar este derby, porque o Ruben Amorim também vai querer obviamente mostrar ali serviço e ganhar na Luz, com a dificuldade exatamente oposta, que é eles vão nos querer ganhar para mostrar que já passou toda a tempestade que tiveram. E portanto vão ser quatro grandes jogos. O Braga vai a passos agora, acho que é um jogo decisivo.
Sim.
O Passo está muito bem e portanto pode haver aqui uma perda de pontos por parte do Braga. Depois recebe
ou
o Lamento,
no último jogo, que eles vai recebem Tondela. O Porto.
O Braga também joga contra o Tondela, contra o Porto, já está o título decidido, mas será sempre o jogo mais chato. E tem o Tondela, não é? Por causa da descida.
Fora, exato, por causa da descida, vai também ser jogos complicados. Mas contra o Porto, por exemplo, eu acho que o Porto nesse jogo vai estar
já
a preparar
vai
a final. Não, vai estar a preparar a final da Taça Portugal. O Porto, nesse jogo, é campeão, vai jogar com os miúdos todos e com as reservas e com o terceiro guarda-redes e cabelo pintado, seja o que for. O Porto vai querer jogar a Taça Portugal fresquinho, não tenhas dúvidas disso. O Porto em Braga vai jogar o menos que vai tirar o pé do acelerador, não há hipótese. Para ir jogar à final da Taça Portugal para ganhar o troféu. É fácil.
Certo. Entretanto, nós ganhamos algum dinheiro se o Rafael Leão marcar golos. É que o Milan deu a volta ao jogo contra a Juventus e o terceiro gol foi do Rafael Leão. Se ele receber dinheiro, pode ser que já dê para nos pagar.
Tu não tens nenhum contrato com o Rafael Leão, portanto não ganhas nada, não é?
É verdade, pois é.
Só ganhas
pois é, não me lembrei que o negócio não tinha sido que suporte. Mas pode ser que ele receba, pode ser que ele ganhe dinheiro por um contrato que assinou através do agente que nos ajuda muito, pode ser que haja qualquer coisa para recebermos.
A minha sugestão era pôr o cobrador de fraca à porta do estádio, quando ele saísse pedir-se já a primeira tranche, não é?
Aquelas de caixa como fizeram uma vez em Braga ou Salvador.
Ao Salvador, claro.
A porta de estádio. A porta de estádio era giro. Em Milão, ao passar pelas ruas de Milão, entre os centros de Ages e o estádio.
É uma boa ideia, portanto, se quiserem.
Olha, João, o Santa Clara tem estado muito, muito bem. Tem sido uma equipa que tem crescido bastante. Desde que chegou a Lisboa, que tem sido das equipas surpresa esta temporada, ganhou na Luz. A que é que temos que ter atenção na próxima sexta-feira?
Eu acho que temos de ter atenção, ao Santa Clara temos de ter atenção a várias coisas. Primeiro, acho que realmente eles estão bem orientados e depois estão a jogar agora sem pressão. E, portanto, há jogadores que se querem mostrar rapidamente para darem o salto. E estes são os jogos, para mim, mais perigosos quando a equipa está desinibida, está bem organizada, a meu ver. e tem uma capacidade de liderança do seu treinador, que tem, que é o João Henriques, e estão a praticar um bom futebol. Depois tem alguns médios e jogadores de qualidade, só para referir, tem um antigo jogador nosso, que é o Diogo Salomão, embora não seja titular, mas queria aqui referir, portanto vai
está
ser
lá.
Diogo Salomão a Alvalade, tem o Sketin, o ponta-lança, bastante perigoso, também tem um jogador já muito experiente na primeira divisão, que é o Ucra, tem o Crisano, que é um extremo esquerdo, que pronto, bastante interessante, e acho que uma equipa que vale pelo seu todo e que pode-nos causar aqui alguns problemas, foi o que o Pedro também referiu, e portanto o que o Sporting tem que fazer, eu acho que neste jogo estou mais preocupado com o que o Sporting pode apresentar do que com o que Santa Clara pode apresentar, e isto tem muito a ver com a recuperação realmente de Vieto, de Quaresma, isso sim podia ser aqui, pode ser uma condicionante para o jogo, se podem ter mais qualidade na frente, de modo a que mais qualidade na frente, e também com o Quaresma atrás a organizar, a sair a jogar, podia ser bastante diferente nós termos esses jogadores em campo do que não ter. Agora, se formos com o mesmo 11, esquece, vai ser muito complicado. Portanto, eu acho que Ruben Amorim, nesse jogo, tem que apostar tudo para ganhar e jogar em casa. E, portanto, o Sporting vai ter que ter a máxima atenção ao Santa Clara. Mas acho que até vai ser um jogo que pode ser bastante interessante porque eles vão jogar abertos. E, portanto, temos que aproveitar porque nós jogámos pior contra equipas muito fechadas. E deu para perceber isso certo. Ontem contra 10. Ah, espero que o Santa Clara não tenha nenhum expulso porque o Sporting não se dá bem com isso. Que eles
é preferível, é preferível jogar contra o 11. Pedro,
João, entretanto, Mariana, deixa-me só dizer aqui, entretanto, saiu uma notícia que o Batalha deu uma entrevista, aquelas entrevistas que eles gostam muito de falar às rádios argentinas, a dizer que gostava de voltar ao Huracán, se calhar pode ser uma oportunidade para despacharmos o Batalha.
Desculpem, saiu.
Sei, vou ligar aqui ao meu agente de viagens para ver se ele consegue.
Liga para ver se. Pá, agora
os jogadores de Sporting fazem isto com uma facilidade e uma frequência inacreditável. Entrevistas nas Argentinas, não seja que país for, sempre a dizer: pá, um gajo que diz isto era pôr já a guia de marcha e eu já nem sei se jogava mais até o final
vocês
da época.
Acham que algum clube argentino. Qual foi o clube que disseste? A Huracán? Achas que
o Huracán tem... o clube dele.
Ah, mas achas que o Huracán tem dinheiro para pagar o que o Batalha recebe?
Não, isto é o agente já a fazer e, portanto, estas entrevistas compensadas, não é?
Aliás, isto pode ter uma opção, é para o Sporting emprestá-lo e pagar parte do ordenado e parte do Huracán. Ou seja, não é livrar-te do Batalha, é livrar-te...
Esse é um problema, tendo em conta esta direção a fazer negócios. Tendo em conta esta direção a fazer negócios, ainda é mais um clube que nos engana. Se calhar o Huracán ainda nos engana, mas desta vez engana mesmo. Mas pronto.
Pedro, uma pergunta difícil para ti. No jogo de ontem, vimos um regresso de um jogador que não gostamos, nada. Que foi o Acuña, que regressou ao 11 tomou o lugar de Nuno Mendes. O Nuno Mendes é um miúdo, está a crescer, obviamente. Achas que ele tem potencial para disputar o lugar diretamente com o Acuña?
Eu acho que a resposta politicamente correta é deve ter. Porque a verdade é que não é, é sempre a velha história. O Acuña é mais velho, tem aparentemente não, tem mais provas dadas, tem mais qualidade daquilo que já se conhece a carreira, não deixa de ser um internacional argentino. E portanto,
não dá entrevistas em rádios argentinas.
Não se põe a dar a torta direito, embora faça. Pronto, embora a tentativa de rescisão dele não tenha corrido bem, ficou ali e pancou ali um bocado, mas a verdade é que. A resposta política correta é, obviamente, que tem que ter as mesmas oportunidades, deve lutar e o treinador deve escolher aquele que lhe oferecer melhores garantias para a posição que for escolhido e para as tarefas táticas e em campo que lhe são atribuídas. O João Castro, por exemplo, na análise que fez ao 11, nas manhãs do Castro no Patreon, por exemplo, tinha dito que o Nuno Mendes, achava ele que o Nuno Mendes iria ser titular, não foram bem estas palavras, mas qualquer coisa como Nuno Mendes é um jovem jogador, não faria sentido se calhar o Acuña chegar e tirar e tomar-lhe o seu lugar. Também é um ponto que eu entendo e acho que nesta altura não via mal nenhum que isso acontecesse. Manter um jogador que até estava bem, que tem estado a jogar bem, e depois o jogador... Agora, o que me parece, provavelmente o Acuña, o Ruben Amorim preferiu jogar pelo certo, ao dar a primazia ao Acuña, preterindo o Nuno Mendes, que acabou por entrar e até entrou bem dentro daquilo, foi dos menos piores, digamos assim, em campo, porque às vezes tu entras ali num lamaçal que está a correr tão mal a toda a gente, que não é fácil sair dele e portanto tu entras e é mais um a ser engolido por aquilo que estava ali a passar.
O Acuña, o Pedro, o Acuña até pode jogar quase a defesa central do lado esquerdo. Se tivermos
até houve uma discussão antes com o tático e uma série de várias pessoas a discutir
essa questão.
Nessa
posição. E ele acabou
exatamente.
E
houve essa questão da questão de ele poder encaixar ali como um dos centrais mais, obviamente, mais para o lado esquerdo, e algo que até não seria de estranho, uma posição estranha para ele, e, por exemplo, permitia que o Nuno Mendes entrasse por uma posição mais avançada, que me parece que até poderá ser, e o João há bocado disse bem, pode ser uma solução para o caso de quando o Zenha estiver ali com o Excel, a ver se desta vez o Excel fazer funciona bem, mas quando estiver a fazer as contas e as colunas e as fórmulas de sumir, quando a coisa estiver ali, que olhe e diga, pá, se calhar não temos dinheiro para isto tudo, vamos manter a esquerda com o Acuña e com o Nuno Mendes, porque no esquema que o nosso treinador utiliza de um 3-5-2 ou um 5-3-2, e depois agora também é uma discussão que, enfim, aqui um 3-4-3 ou aquilo que lhe quiserem chamar ali, na forma como o Ruben Amorim entra, mas ali na questão dos três poderá efetivamente fazer sentido, e jogar o Acuña, por exemplo, um pouco mais do lado esquerdo na posição do 3, no 3-5-2 ou no 3-4-3, e o Nuno Mendes um pouco mais à frente, e assim não irmos ao mercado procurar isso, porque temos muito, como o João disse há pouco, nós temos muitas posições que precisamos ter atenção, e eu nem me recordo se o João terá dito o guarda-redes, que eu acho que o guarda-redes também é uma posição, que é uma posição também importante, e portanto há de haver ali momentos que nós vamos ter que ajustar, e esse caso do lado esquerdo, eu acho que podemos ficar bastante, não vou dizer bem, porque eu acho que mesmo assim só com dois não chega, mas quando tiveres que começar a cortar e a perceber onde é que vais atacar, pode ser deixar para o final, para o final e preocupar-te com outras coisas. Portanto, respondendo diretamente à tua questão, acho que eles devem lutar, tem todo sentido, acho que não devem haver vacas sagradas, entre aspas. Agora, por um lado percebo o que o Ruben Amorim fez, por outro lado também percebo aquilo que o João disse, são duas formas de ver, obviamente o treinador treina todos os dias, claro, e ele comanda, e obviamente
com o fator de gestão do jogo, não é?
Exatamente.
Certo. Deixa esforço por causa do próximo jogo, Santa Clara.
Pode ser muito, exatamente, e a seguir, pá, enfim, pode ser muita coisa que ele, obviamente, saberá um bocadinho melhor do que nós, porque está todos os dias com os jogadores e entenderá melhor o que é que fará mais sentido.
Exatamente.
Mariana, bom, acho que aqui o Simão Pedro diz que faltamos, que nós ainda não comentamos a exclusão do Guiana por 30 dias.
É verdade.
Acho que o Guiana fez bem.
No final,
aleluia,
do jogo.
Acordou e acho que fez bem, e agora, se a exclusão, é óbvio que depois vem ao de cima aqueles critérios dos insultos aos árbitros e será aquilo que for, e que só os delegados é que escrevem e os relatórios que os árbitros põem lá, mas eu acho que o Viana tinha que reagir. Também não imagino sinceramente o Viana a reagir de uma forma não mais do que aquela que nós eventualmente imaginemos, porque eu não estou a ver o Viana também entrar por ali. Mas já não é a primeira vez que ele tem estas reações. Ainda no outro dia, contra o Bessado, também teve uma reação, pelo que conseguimos apurar. Depois, na altura, parece que tem a ver com uma dívida até antiga, nem tem a ver com o Sport. Portanto, já percebemos que ele também reagiria. E acho que fazer esse tipo de reações, não me surpreende. A exclusão não é nada que me espante, porque
João,
contra nós,
comentar,
então, menos.
Queres comentar aqui a exclusão do Viana?
É fácil, da mesma maneira que nos sonegam algum lance que possa ser penalti, também que facilmente castigam algum dirigente de Sporting por contestar alguma decisão do árbitro. Portanto, não é assim nada do outro mundo, até acho que nem sei porque é que estamos surpresos com isto. É como o Pedro diz, duvido que tenha existido uma forma muito agressiva de protestar, se calhar foi uma forma correta de protestar, protestou, pronto, protestou, é de Sporting, foi castigado.
Protestou é o que basta.
Não é? Aliás, basta ler o que aconteceu ao Beto Severo, que ficou uma hora e meia à espera para poder falar com o quarto, que estava ainda a organizar as vírgulas no relatório.
Portanto, certo.
Quem deixa um dirigente esperar uma hora e meia porque está a corrigir vírgulas no relatório para mandar o relatório, denuncia a falta de responsabilidade e de respeito que tem para uma instituição.
E já não é de agora. Pedro, muito se tem visto desde que julho começou essencialmente a campanha da recontagem dos sócios, a renumeração do Sporting. Neste momento, e de acordo com os últimos números divulgados Ainda antes da renumeração, são cerca de 180 mil sócios.
Sim, mais coisa,
achas
menos coisa.
Que os números vão manter?
Deixa eu ver onde é que está a câmara. Não, acho que não, acho que é difícil. Não, quer dizer, há várias, acho que as razões são mais, estão mais do que à vista. Mais uma vez, esta direção às vezes tem alguma dificuldade na comunicação, nas coisas que não é. Primeiro devia esperar que os números, que houvesse a recontagem e aí sim lançar as notícias do dinheiro que se captou e não sei o que mais, porque no outro dia saiu aquela notícia, um recorde, 1 milhão de euros em mês de julho, que não é nada de extraordinário. Eu fiz umas contas por alto, receber 600 ou 700 mil por ano, por mês, é o normal, tendo em conta aquilo que está no orçamentado, e portanto foram mais 300 mil, há muita gente que está a pagar. Agora, e acredito que haja, da mesma forma que diminuiu muita gente, e esse é o número que nós não sabemos e que vamos ter uma ideia, não totalmente certa, porque relembremos que há 2 anos que vão se manter, ou seja, quem só ficam de fora desta remuneração, quem não paga cotas há 2 anos e 1 dia. Mas vamos ficar a perceber algum número, que é o número de sócios que deixaram de o ser por causa daquilo que aconteceu a Bruno Carvalho, a questão da destituição e uma série de assuntos que já falamos aqui várias vezes, e portanto isso é um facto, há muita gente, não sabemos quantos, mas há muitos que deixaram de pagar. Claro que muitos deles também provavelmente terão voltado, porque o próprio Bruno Carvalho ainda é recentemente, no seu programa, que agora também é às segundas-feiras como o nosso, um bocadinho antes do nosso, acho que é às 9 horas começa, ele sugeriu e disse, não deixem de pagar as cotas, que parece que, sinceramente, foi a melhor coisa que ele disse e nunca deveria ter dito. Ele também nunca disse o contrário, a não ser aquela célebre coisa, certo, de vou deixar de ser sócio, pá. E eu acho que muita gente pega nisso, e eu sou sincero, eu acho que no lugar dele percebo perfeitamente porque é que ele disse num momento particularmente difícil. É uma reação a quente, e portanto é um momento particularmente difícil da vida dele, não só desportiva, mas também daquilo que passou e tudo aquilo a nível pessoal e daquela campanha que aconteceu essencialmente pelo Correio da Manhã, e portanto vamos perceber esse número, vamos perceber a diferença deste número. A notícia saiu cá para fora, não devia ter saído, no meu entender, acho que devíamos manter. Alargaram, fica aquela dúvida, alargamos porque está a correr bem, como eles dizem, ou alargamos a ver se isto melhora um bocadinho. Acho que nestas coisas se deve ter algum cuidado, porque, como nós vamos saber, não há dúvidas nenhumas, os números vão sair cá para fora. E, portanto, nós vamos saber, com a renumeração, pelo menos, quantos sócios nós temos, e com a condição de que podem estar com cotas atrasadas até 2 anos. Dá para ter mais ou menos uma ideia. E esse número, no dia em que sair, vai ser bastante discutido. Portanto, isso vai ser um tópico que vai ocupar lá uns dias.
É como o e-voting, vai ser muito discutido.
Epá, eu do e-voting fazia aqui um programa sozinho de 60 minutos.
Pode fazer já a seguir. Já a seguir.
Irrita-me um bocadinho nessa questão, porque, para já, porque está tudo a confundir. Aliás, esse tema, havemos de falar dele com mais calma, está-se a confundir uma série de assuntos. Estão-se a confundir questões tecnológicas. Agora, é mais uma vez, repara-se que no universo sportingista somos todos entendidos em novas tecnologias, toda a gente sabe que há fraude, toda a gente sabe que isto vai funcionar por um lado e por outro. Quando, para mim, a questão do voto eletrónico e do i-voting é muito simples. Esta direção não deveria ter avançado para o i-voting, não faz sentido. Não é do i-voting que nós precisamos, eu não sou contra o i-voting, mas não é o i-voting que nós precisamos neste momento. O que nós precisamos neste momento é de algo que já está nos estatutos e que é feito em Lisboa e que seja alargado a outros pontos e que pode ter que levar a uma revisão estatutária, porque no limite, eu acho que nós devemos dar passos pequenos, até porque nós, como nós sabemos, não somos propriamente um clube que estejamos a nadar em dinheiro e não somos propriamente o clube mais digital do mundo, já que andamos há 10 anos para tentar fazer uma aplicação de jeito. E, portanto, o que para mim é a solução e que eu acho que era amplamente um consenso na maior parte do universo sportinguista era que fossem escolhidos numa primeira fase 4 ou 5, digamos, núcleos de todo o país e, eventualmente, se não conseguíssemos, mas eu acho que era possível, pelo menos um nas Ilhas, Açores e Madeira, para que pudesse ser possível fazer o voto eletrónico presencial, né, numa primeira fase, como é feito em Lisboa, e isso obrigaria a ter depois os delegados e a Assembleia e mudar aqui um bocadinho os estatutos, mas acho que era isso que deveríamos estar a pensar, porque de resto, num universo de sportinguistas, como o que está a acontecer, onde há suspeição enorme, onde há um clube altamente dividido, por uma direção que também ela própria não tem sabido transmitir a união, nem tem sabido trazer, trabalhar esses assuntos, é óbvio que não pode ter, primeiro, Rogério Alves à frente da revisão de estatutos, ou pelo menos a comandar os trabalhos, não faz sentido nenhum. Para já, porque é uma parte interessada no sentido, faz parte desta direção, e por muito que queira ser independente por ser mesa da Assembleia Geral, nós sabemos perfeitamente que não é. Não é, nunca o foi. E depois, para mim, absolutamente fundamental, este grupo de trabalho que foi formado devia ser um grupo de trabalho que trouxesse o maior número de diversidade sportinguista para a discussão. Devia ser gente que, obviamente, não é ligada a este ou àquele, mas alargar o leque. Isto é que são sinais de união que nunca, nunca na vida esta direção tem conseguido fazer. E era aí, não pode ser. Agora, de um momento para o outro, espera lá, vamos lançar o iVoting e vamos pôr aqui
agora,
e vamos pôr toda a gente a votar no telemóvel. Pá, não é isso que os sportinguistas querem. O que os sportinguistas querem, num primeiro passo, é os que moram fora de Lisboa, e quando digo moram fora, bastante fora, é os que moram mesmo muito longe e que não podem ir a Lisboa votar, é poder participar nas eleições do clube, que é um momento... ou nas Assembleias Gerais do clube que tenham sentido voto. É um momento absolutamente importante para a vida de qualquer um de nós. Esse é logo o primeiro ponto. E depois, esse é o ponto mais importante para mim. Ou seja, eu moro em Aveiro, eu moro em Faro, eu moro em Ponta Delgada, eu quero poder votar.
Seja onde for. Tens tanto direito a votar como eu que vivo em Lisboa.
Exatamente. E abomino a ideia de sportinguistas que defendem: ah, mas o Sporting é um clube de Lisboa e também vais ao Alvalade ver os jogos. Ora, foda-se, vou ao Alvalade ver os jogos, porque obviamente não posso mudar o estádio e não posso trazer o estádio para o Dragão, nem aqui para tirar ali aquele mamarracho do Dragão azul e branco e pôr lá o estádio de Sporting para jogar quando joga fora da Alvalade, porque senão...
Dávamos jeito, tínhamos perto.
Não tínhamos lá o estádio. Portanto, para mim a questão é poder dar a possibilidade a estes sportinguistas de poder estar presente num ato absolutamente fundamental na vida do clube, e depois que os resultados não demorem até às 6 da manhã, que é outra coisa que nos irrita profundamente, ou até às 4,
sempre
até às
3 da manhã. Às
vezes como
as eleições presidenciais do país inteiro.
Esse ponto já é o mais importante. E, portanto, para mim, o ponto mais importante desta discussão era votação eletrónica presencial, nem que se tivessem de ter com delegados de todas as listas nos diversos pontos, para que pelo menos 4, 5 núcleos pudessem auxiliar e ser uma votação bastante mais expressiva. E se nós mesmo assim já votamos com 20 mil pessoas ou 21 pessoas, eu nem quero imaginar no dia em que nós, imagina a eleição passada ou a eleição há 2 anos do Bruno Carvalho, há 4 anos, há quanto tempo foi, ou aquela que ele ganhou ao Conselho, ou até contra o Godinho Lopes, com o universo todo, nós teríamos 40, 50, 60 mil à vontade de votar num clube, não tenho a mínima dúvida, porque nesse aspecto são. Esta era para mim a primeira ideia, voto eletrónico presencial. Depois, se queremos evoluir, eu diria que sim, podemos evoluir, mas pá, que tracem um plano a médio, longo prazo, talvez até mais longo prazo, não é uma obrigatoriedade neste momento no Sporting. Há coisas mais importantes em termos digitais para fazer, sejam a aplicação, sejam outros ecossistemas digitais, como ainda recentemente fizeram, por exemplo, a plataforma para os colaboradores, onde pela primeira vez o Sporting vai fazer avaliações de desempenho que não se fazem, por exemplo, coisas absolutamente do século passado. E isso acho que deve ser e gasto o tempo. O restante, temos tempo, deve ser discutido, deve ser amplamente discutido. Porquê? Porque neste momento tu vais cair num problema que pode ser só isto. Isto é uma coisa que tem que passar com 2/3. O que vai acontecer é que esta direção vai apresentar uma proposta de iVoting. E esta direção ainda não percebeu que no dia em que essa, provavelmente isto vai à votação e é reprovada. E vai ser uma derrota para eles. E portanto, eles neste momento, nem nós, precisamos andar aqui a discutir derrotas e coisas que massacram o Sporting. Porque não conseguem fazer as coisas com calma, não têm a capacidade de olhar e dizer: epá, o que interessava agora era isto. e não olhar para o seu umbigo e dizer não, nós vamos apresentar o iVoting, porque vamos, para já, porque vamos ser os primeiros, que não é verdade, porque o movimento Sou Sporting foi o primeiro movimento a apresentar já coisas muito concretas. Aliás, aqui no Sporting 160 já fizemos um programa só dedicado ao iVoting, ao voto eletrónico, muito interessante, com partes a favor e partes contra, com boas discussões com o Gil, o Nuno Sousa na altura, o Pedro Anastácio, sobre os pontos positivos, e certamente haveria muito para falar sobre isso. Portanto, a discussão podia ser simples sobre esta coisa. Não, transformaram isto numa palhaçada, vão transformar isto numa divisão entre os pró-varandistas e os anti-varandistas, e vai mais uma vez um assunto que era, que eu acho que poderia ser, que é de vital importância para todos nós, que deveria ser discutido por todos e que devia alargar-se a base da discussão, e é fácil de encontrar, sem dúvida, hoje em dia, um conjunto de pessoas que pudesse ajudar a esta discussão. Enfim, vamos transformar isto mais numa guerrilha, e eu, sinceramente, se passar, acharia muito estranho.
Olha, vou dar a minha opinião. Eu acho que vai sair o regulamento tudo sobre o iVoting, as normas, vai estar sim, disponível para levantares em Alvalade, e só presencial é que pode levantar.
Claro,
e só presencial é que vais poder levantar, e depois ainda temo que passe, Pedro. Ainda temo que passe por muitas e variadas situações. E estou com muito receio, assim como aquela ideia que já andam a lançar, não é? Já andam a lançar areia, que é as AGs delegadas, não é? Com delegados lá a representarem os sócios do Sporting, já andam a tirar areia para...
São os velhos do Restelo que andam... Velhos do Restelo que não têm que ser velhos, no sentido de idade. Okay. São os velhos do Restelo que é como... Eu sei, e tem sido muito falada, porque no Sporting com o Rumo, nas conferências que têm sido feitas, portanto, e que a verdade seja dita, as pessoas criticam tudo e mais alguma coisa. Eu só critico alguns dos comentadores que têm ido ao painel.
Por duas razões.
Sim, por tudo e por nada. Sim, isso é um facto. Agora, é evidente que nós vimos ali prestações absolutamente miseráveis de gente que não percebe nadinha do Sporting, mas, e que poderiam ter sido convidado outro tipo de pessoas, mas também nós temos que perceber uma coisa. Isto é o Sporting, e o Sporting vive muito de todo este nível de sportinguistas, e portanto não se pode achar que nós também somos mais do que os outros, mesmo não concordando com eles, e eu vi lá cada coisa pior do que a outra. Acho que pela primeira vez hoje, eu ainda não vi o Calafato hoje, acho que abriu o livro numa discussão hoje sobre que eu vou ver o vídeo mais tarde, dizem por umas informações que já vi uns vídeos aí no Twitter a passar, acho que hoje já pôs algum, porque não foi capaz de aparecer lá alguém, quando se dizem bacuradas como essas, não foi capaz de alguém dizer, epá, isso não faz sentido nenhum, como ainda hoje ouvi, eu não queremos vender a aos agiotas, nós queremos é vender mas podemos ter aqui pessoas sportinguistas interessadas e não sabe, portanto, não é aos agiotas, mas é aos amigos e às pessoas que interessam.
Amigo do primo, do tio, do...
Claro, neste caso, quem diz isto foi o Frois, e todos sabemos a sua belíssima relação com Ronaldo e afins e coisas assim. Já. Bem, mas, e, portanto, aquilo que o João estava a dizer é muito importante, porque, na verdade, isto também vai nos mostrar como é que as coisas são, porque a proposta vai ser apresentada e vamos ter possibilidade de, obviamente, olhar e perceber que críticas podem ser feitas. Mas é claramente um passo maior que a perna, tu passares logo para o iVoting. Eu estou com a esperança de que o grupo de trabalho se tenha enganado e não é o iVoting que queira dizer e escreveram mal no comunicado e é voto eletrónico, presencial, porque... eu tenho as minhas dúvidas que o Sporting tenha capacidade neste momento para fazer qualquer coisa na área do iVoting, mesmo contratando uma empresa externa, mesmo com auditores, e tenho muito receio. Acho que não é esse o passo, e não é importante, como disse uma vez o Rogério Alves, vamos usar o iVoting para aferir a sensibilidade, temos tempo para fazer isso. Utilizem umas pequenas sondagens, façam uns inquéritos com ferramentas normalíssimas, Google Forms e coisas assim de género, porque para isso é fácil de fazer e isso não tem valor. Agora, avançar já para o iVoting, quando há tanta coisa mais importante e no momento em que se vive de guerra civil no Sporting, porque vivemos esse momento, queiramos, quer não, acho que não faz sentido nenhum, mas vamos esperar pela proposta e quando ela chegar, tenho a certeza que iremos discuti-la aqui, e nessa altura, como o João disse, se for preciso ir à Alvalade eu vou buscá-la, porque isso é um assunto que a mim me interessa, e se for preciso eu vou lá à Alvalade e certamente haverá gente que vai à Alvalade.
Eu vou com buscá-la. Toda a certeza.
Sim,
mas
exatamente, mas não me acredito, não faria sentido uma discussão destas estar presa por detalhes dessa natureza de estar aqui escondida. Epá, o Benfica manda os orçamentos, todos os clubes, põem numa área do site, já sabemos que mesmo que seja fechada, elas saem todas cá para fora, porque há sempre um sócio que é jornalista, que é amigo do outro, que é primo, não sei o quê, isso acaba por se saber. É completamente de certeza que isso aconteceria, portanto, é ridículo estarem a fechar isso.
Lá está, e é daquelas coisas que vão acontecer sempre, e há que ter noção das prioridades de importância neste clube. Ninos, nós teríamos muito mais para falar. Ainda antes de ir às vossas notas finais, deixar eu aqui uma pequena nota final. João Matos renovou com o Sporting, com contrato até 2023, o capitão do futsal, vencedor da Liga dos Campeões com a camisola do Leão rampante ao peito, renovou até 2023. Uma obrigada ao João, por isso mesmo, pelo grande sportinguista que demonstra ser e pelo capitão e exemplo que dá a todos os outros jogadores, sejam eles de futebol ou de qualquer outra modalidade. E agora sim, João Castro, as tuas notas finais.
Para dizer que João Matos passou no Sporting 160 e teve que cortar o cabelo à nossa custa, portanto...
É verdade.
Uma aposta que fez aqui.
Há que referir isso. E a minha outra nota é exatamente para o futsal, mas para o futsal feminino, não é? Que, para os vistos, está a desaparecer porque as jogadoras estão todas a ir embora, as principais jogadoras, as melhores jogadoras. E, portanto, tínhamos aqui um programa para falar de modalidades e falar do que não está a ser feito. E estou muito preocupado com as modalidades e volto aqui a ser o meu ponto sobre as modalidades. É só, também não quero alongar mais.
Temos
Vamos falar
que chamar
depois.
Cá o Tiago e o Sérgio novamente para falarmos sobre modalidades. Pedro Varela, as tuas notas finais.
Não, olha, não, acabei por acrescentar, eu ia deixar as notas finais para o final, ia deixar para o final a questão do iVoting e nem era para avançar tanto, mas vocês já sabem como é que eu sou quando são assuntos que me dizem alguma coisa. Estaremos atentos, alguém aqui no chat está a dizer, o SCP Ru, que estamos atentos, é evidente, e é um assunto absolutamente fundamental e, portanto, a minha nota final vai por aí. Nós estaremos, obviamente, atentos e cá estaremos para que, se for preciso, dar o nosso ponto de vista, falar com quem saiba mais do que nós, que nos possa ajudar também nos assuntos de tecnologia, e não é fácil e não é difícil encontrar pessoas que nos possam ajudar nisso, além do conhecimento também temos, e portanto é um assunto que nós estamos a aprender. Não vale a pena também estar sempre a falar, porque a proposta só sai até ao final de julho, ou o compromisso é até ao final de julho, durante o mês, que é um período também chato, porque depois agosto está tudo feio, está tudo mais parado, mas pronto, dá ali para ler as propostas e olhar para aquilo, mas sim, temos de estar atentos, pelas várias razões que eu já disse, é puxar atrás, e de resto, a minha nota final, olha, ofereceram-me um livro que é
lindo,
mais reconhecidíssimo,
acredita,
é um
livro
que já está
incrível.
Há muito tempo para ler, foi uma pessoa no Twitter, agora estava a dizer o nome, mas já há muito tempo que tinha recebido isso, que me ia enviar, eu não tinha, porque já estava para comprá-lo. E portanto, olha, está aqui
incrível.
Para a leitura. É uma história muito bonita da época de 81-82 do Malcolm Ellison, um dos grandes treinadores que passou pelo Sporting, um momento incrível da nossa história. Pronto, e olha, Mariana, não há muito mais para dizer. As notas finais é que o Sporting volta às vitórias e que isto melhore um bocadinho. Que é o que nós queremos, mas também já estamos quase aí todos para banhos e nós estamos no 196, tanto falta o 197, 198, 199, 200, e tenho a impressão que um deles, o Castro, já não sei se irá fazer, porque também já estará de férias, ou
é
um
verdade.
Ou dois, nem sei, talvez seja um
é
só.
Sim, um.
Faremos nós, Pedro Varela.
Se não faremos nós, já sabes, Mariana, é uma boa altura, se calhar, para arranjares um tema que eu possa fazer um monólogo.
Faço
aqui um monólogo às manhãs do Castro e fazemos os monólogos do Varela. Um dia destes, há de ser a minha crónica no Patreon, há de ser os monólogos do Varela. Pode ser assim uma coisa, quanto mais seja para brincar, mas é isso.
E cá estaremos para os ouvir e muito haveria para falar ainda. Pedro, deixar-te só a nota de que esse livro é incrível. Aconselho-te a lê-lo com a maior brevidade possível, porque isso tem histórias fantásticas e incríveis de uma época em que eu ainda nem sequer era nascida, mas que...
Sim, desculpa, continuo.
Faz sonhar com aquele Sporting que se viveu na altura do Malcolm Ellison.
Mandar só aqui um abraço ao Diogo Maia, que nos mandou aqui um comentário. Diogo Maia está à frente do núcleo do Solado Norte e é uma pessoa também muito querida aqui, porque é um Sportingista incansável. Eu não fazia metade do que ele faz, sou sincero, porque É uma pessoa de 5 estrelas e, portanto, mandar aqui um abraço ao Diogo.
Um grande abraço para o Diogo.
E pronto.
Eu mando-lhe um abraço e um beijinho. E um obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir ao longo do programa de hoje, que nos vão ver e ouvir ao longo da próxima semana. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Uma boa noite e viva a Sporting.
Viva a Sporting.